Este é o podcast de Canal África. Podes também acompanhar Canal África através do canal da rádio na DSTV 802 e Satellite POS 10.
Muito bem, estamos de volta e a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima COP27, com as negociações paradas em questões como o financiamento para os países pobres, será prolongada até sábado, anunciou o presidente do evento, Sami Chokri. Para analisar este assunto, temos em linha Simão Sebastião, ativista e pesquisador moçambicano. Muito boa noite, Simão.
Boa noite, Mariamo. É sempre um prazer voltar aqui e já viemos... alertado na semana passada que
estaria de volta, não é? Simão, que comentário faz da falta de consenso nesta cimeira do clima COP27, que supostamente iria terminar hoje, mas vai ser prolongada até sábado?
Bom, para mim e para muitos dos esclarecidos, isso não constitui novidade. Não constitui novidade na medida em que a história das reuniões climáticas que as Nações Unidas organizam não nos dá boas lembranças. A tomar em conta a história mais recente que a dialética pode nos mostrar, COP26 de Glasgow, que trouxe, na verdade, uma declaração, mas o efeito dessa declaração ainda é um pouco duvidoso e questionável. Por outro lado, é preciso entender que aquilo que na semana passada já avançávamos como a lógica dos países mais poderosos, a lógica dos países mais hegemônicos, é que a economia deve produzir produtividade. O que quer dizer isso? A economia deve produzir produtividade é que quanto mais for rico, mais rico nós seremos e mais rico nós devemos ser. Porque a qualidade de vida dos nossos cidadãos depende muito da riqueza que nós produzimos todos os dias, que no fundo se efetiva com desgraça da população dos países menos desenvolvidos, tal como os países africanos ou países que não estão propriamente no primeiro mundo. E isso é verificável nos dias que correm. O grande desafio da sociedade de hoje é controlar, na verdade, as assimetrias sociais, ou seja, as assimetrias que se vivem em estados africanos, o lugar que os estados ocupam e o lugar que a população ocupa é o mesmo que acontece, por exemplo, nas mudanças climáticas. Os países que mais poluem são os mais avantajados economicamente, porque a economia deles está muito ligada à industrialização e o interesse deles, naturalmente, não está muito ligado às mudanças climáticas. E na semana passada já avançava o desafio da efetivação das palavras de Joe Biden, o desafio da efetivação do alcance de 2030 como ano sem emissões de gases por parte dos Estados Unidos, porque o Joe Biden assegurou que os Estados Unidos estão num bom caminho e que poderia alcançar isso. Hoje não há nenhuma promessa dos Estados Unidos para com os países que mais sofrem essas mudanças. Então é um desafio, na verdade.
Ok, Simão. Vamos até a um pequeno intervalo e voltamos já. Não saia da linha, por favor.
Caloscópio, uma emoção.
Já está no ar.
Caloscópio, às 19 horas de Joanesburgo.
Não perca, não perca.
Caloscópio, uma emoção. De segunda a sexta-feira, às 19 horas de Joanesburgo.
Muito bem, estamos de volta e temos em linha o Simão Sebastião, ele que é ativista e pesquisador moçambicano. Sim, sim, Simão. E quais serão as implicações do incumprimento financeiro dos Estados ricos para os países menos desenvolvidos?
Bom, primeiro é preciso entender que isso vai depender muito da estratégia dos países mais pobres. Os países mais ricos, a sua industrialização depende muito dos países mais pobres também, como é o caso da China, dos próprios Estados Unidos. Algumas matérias-primas são buscadas nos países mais pobres ou em vias de desenvolvimento. Avançávamos na semana passada que é preciso construir um aparato jurídico legal que proíba esses estados. É preciso também produzir sanções para que esses estados sintam a pressão de produzir medidas políticas para que financiem os países que mais sofrem disso. A ministra paquistanesa já avançava ontem, na verdade, deve haver uma compensação naturalmente. Os países que mais poluem têm a obrigação de compensar os países que mais sofrem com os efeitos climáticos. E no que me revejo, na verdade, é justo. Não faz sentido que os países menos desenvolvidos possam combater ou mitigar os efeitos climáticos de forma exclusiva e sem nenhum apoio dos países mais desenvolvidos. Naturalmente que as promessas devem sair das bocas ou dos papéis para a efetivação no sentido operacional nos países que mais sofrem disso. A resposta da Mariam seria que os países que mais sofrem das alterações climáticas pudessem mover uma pressão mais forte, que, na verdade, é uma dúvida o efeito dessa pressão, mas é necessário. Mas já avançávamos o fracasso dessa conferência na semana passada, quando dizíamos que algumas figuras estavam naturalmente só a cumprir a agenda, o que significava que eles iam discursar e depois saíam. O COP27 deve parar de ser também uma cerimônia que significativamente ou simbolicamente tem todos os líderes do mundo. Deve ser uma cerimônia que discute como o G20, onde todos os líderes mais hegemônicos discutem, todos mostram as suas opiniões no mesmo momento e todos têm a prerrogativa de escutar todos os líderes mundiais. E assim o COP27 tinha que ser. Não esta estratégia que foi implantada, que cada chefe do Estado pode chegar, discursar e ir embora. Afinal, dá discursar para quem? E para que estratégia? Então, é preciso mudar, porque não é possível que os países mais poluidores possam mudar a sua consciência só com notícias. É preciso que os líderes escutem, por exemplo, a mensagem que a ministra paquistanesa do Ambiente disse, que os países que mais poluem devem compensar. E essa é a tônica, é a mensagem que nós devemos levar para que os países que mais poluem, porque eles mais hegemônicos se tornam e mais estratégias produzem para que as mudanças ou alterações climáticas não tenham grande impacto nos seus países. Um estudo feito por alguns pesquisadores denuncia de forma clara e evidente que as leiras domésticas que se usam nas casas estão mais propensas hoje a deteriorar-se porque não existe uma proteção maior às mudanças climáticas, o que faz com que esses eletrodomésticos tenham pouco tempo de durabilidade, tenham pouco, mas tenham fraqueza na sua aplicação, dizendo de forma mais simples, o que significa que, naturalmente, o mundo precisa produzir uma estratégia, senão esses mesmos eletrodomésticos vão, as populações vão passar a ter mais custos. Falando das populações que vivem em economias mais baixas, o desenvolvimento será sempre um desafio a tomar em conta o poder de compra que as populações africanas têm.
E com estas negociações também paradas com a questão de financiamento e também perante a falta de compromisso de redução de gases com efeito de estufa destes vários países, que decisões ou reformas os estados menos desenvolvidos deveriam tomar?
Os estados primeiro devem mostrar o seu posicionamento. Os estados devem sair da ideia conformista de que as mudanças climáticas não são propriamente uma prioridade ou uma agenda para negociação. É preciso que os estados que mais sofrem essas mudanças pressionem aos estados mais hegemônicos, porque, na verdade, é um exercício útil para as alterações climáticas, mas também penso que devem produzir medidas de pressão. Por isso que avançava também que deveria haver uma proposta sancionatória a países que mais poluem e, naturalmente, deveria se estipular um valor que pudesse ser um pouco mais justo na medida do financiamento. Bom, eu penso que os próximos dias serão decisivos porque o chefe da política climática na União Europeia, Frans Timmermans, admite que as decisões que até hoje foram tomadas ainda não são suficientes para consolidar aquilo que foi, se foi o sucesso ou o fracasso da conferência COP27, na medida em que o documento, ou seja, o relatório, não alcança aquilo que são os objetivos previamente coordenados com a Comissão Organizadora das Nações Unidas, com todos os Estados. Então, o que quer dizer que, para mim, existe também uma possibilidade para que esses países possam mostrar o seu posicionamento. Penso que é um momento onde há todos os decision makers a nível global, não havendo propriamente os líderes que têm a hegemonia de decisão, mas entendo que a influência ou qualquer pressão pode ter efeito a nível global. Então, entendo que ainda há espaço para que os países que mais sofrem destas mudanças ou alterações climáticas possam mostrar aquilo que é o seu posicionamento na COP27.
Sim, Simão. Falou que países menos desenvolvidos, não é? Deveriam adotar medidas de pressão, não é? Como sanções. Muitas das vezes são os países ocidentais que põem sanções aos países africanos. Como é que isto poderia impor a África aos países mais ricos?
Boa pergunta. Os países ocidentais impõem sanções a nós porque eles têm uma política imperialista, uma política de exploração, uma política de que eles têm o nosso controle. Porque eles nos produzem ideologia a partir de estratégia de consenso. Se for a entender, por exemplo, muito da nossa influência religiosa e cultural é ocidental. E depois, muitas economias africanas sobrevivem de ajuda externa, mas em compensação, os países ocidentais nos oferecem, aliás, se ofertam terras nos nossos países, se ofertam de recursos naturais nos nossos países, incluindo a madeira, o carvão mineral, os petróleos, por aí à volta. Então, o que acontece aqui é que as sanções poderiam ser na medida em que esses países, por carecerem de tantos recursos naturais africanos, nós poderíamos limitar ou aumentar o preço e a tomar em conta o preço poderia ser cobrado também tendo em conta a influência climática que esses países nos impõem. Quero dizer o quê? Há acordos bilaterais muito fortes com países exploradores, ou seja, com países imperialistas ou países que mais emitem efeito de gases, se assim entendermos. Então, nós poderíamos produzir, na verdade, políticas limitatórias. Essas políticas poderiam fazer com que esses países pudessem pagar um pouco mais a nós. Claramente que um e o outro poderiam também nos sancionar em algumas medidas, mas nós temos tudo para dar certo nós em África, nós temos tudo para nós conseguirmos alavancar-nos. Então, nós temos que produzir o nosso valor, e o nosso valor é o que vai vender ou o que vai vingar a resposta que os países ocidentais vão nos oferecer, porque se não houver isso, os países ocidentais não sentem a necessidade de nos satisfazer. Então, o que lhes interessa em nós são os nossos recursos naturais. E são esses recursos que nós devemos reter, porque é o que mais lhes interessa. Pior hoje, com a oportunidade que nós temos da guerra russo-ucraniana, então os países africanos têm uma possibilidade de produzir sanções que vão fazer com que esses países que mais emitem efeito de gás possam produzir uma medida que tenha um impacto positivo nos países que mais sofrem os efeitos de gás.
E estas foram as palavras de Simão Sebastião, ativista e pesquisador moçambicano, falando aqui ao Canal África.
Esse foi o podcast Canal África, na perspectiva africana.